Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
E hoje nós vamos falar sobre mais um tema polêmico. É o uso medicinal do canabidiol, substância extraída da cannabis sativa, conhecida popularmente como maconha. O nosso entrevistado é o doutor Rafael Guimarães dos Santos, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Ele é biólogo, mestre em psicologia e doutor em farmacologia, pesquisador de substâncias psicoativas. Seja bem-vindo, doutor Rafael.
Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui.
Muito obrigada. Doutor Rafael, muita gente ainda fica confusa com a relação canabidiol e cannabis sativa, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o canabidiol.
Claro, a cannabis sativa, o nome científico da maconha, a maconha é uma planta, como qualquer outra planta, que produz vários compostos químicos, várias substâncias. A gente tem a camomila, tem o boldo, todas essas plantas, produzem substâncias diferentes. A maconha não é diferente. Então, o canabidiol, ele é apenas uma das mais de 400 substâncias que a maconha pode produzir. Então, o primo ou irmão do canabidiol é o tetrahidrocannabinol, que é o THC, e ele é o que produz, o barato da maconha, né? Então, quando as pessoas falam do uso recreativo, geralmente elas estão usando a maconha para ter o efeito do THC. O canabidiol, por outro lado, e quase que em oposição ao THC, ele não produz os mesmos efeitos. Então, a gente sabe que o THC é o que produz o problema de efeito de memória, a vermelhidão dos olhos, a falta de coordenação, às vezes, de quem acabou de fumar maconha. E o canabidiol não produz esses efeitos. Então, a gente, em estudos em humanos, vê que ele produz, geralmente, reduz a ansiedade. Às vezes, produz uma certa sedação em algumas pessoas. Mas os efeitos psicoativos do THC não são vistos com o canabidiol. Então, é isso, né? Resumindo, a maconha é a planta que produz mais de 400 substâncias. Dessas 400, mais de 100 são canabinoides, que é essa família THC, CBD e por aí vai, são literalmente mais de 100 canabinoides, e o canabidiol e o tetrahidrocannabinol são os dois principais. Então, seria isso.
É bastante importante dizer, né, que o canabidiol é uma substância extraída, né, isoladamente, extraída da planta, né, da maconha, mas isoladamente ela não causa os efeitos alucinógenos.
Correto.
Né? A gente fala dessa forma, né? E como que se extrai a substância dessa planta?
Então, na verdade, isso é uma pergunta um pouco complicada, porque isso varia muito. Então, nós temos desde, por exemplo, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão que controla o que é medicação ou não no nosso país, aprovou em janeiro o Nabiximol, que é um nome complicado, mas é um spray sublingual que a pessoa borrifa embaixo da língua, que tem tanto o THC quanto o CBD, o canabidiol. E é um medicamento que é feito com, literalmente, extração da planta. Só que é feita por um laboratório inglês, a GW Farmacêuticos, que tem toda uma técnica, vem já há muitos anos desenvolvendo essas variedades de maconha com mais ou menos THC ou CBD para produzir as medicações. Então, isso não é igual a fazer um extrato caseiro. Por que não é igual? Porque o extrato caseiro, normalmente é difícil saber a procedência, às vezes, da própria semente que a pessoa usou para plantar aquela planta, se tem algum químico, se tem algum aditivo, se tem uma bactéria, se tem fungo, se tem metal pesado, e principalmente a concentração dos canabinoides. Então, isso, para isso ser padronizado, não é fácil. Então, existe uma diferença nessa padronização feita em laboratório, né, com todo um conhecimento especializado, até se transformar numa medicação aprovada por uma agência como a Anvisa, e um extrato feito no quintal de casa. Então, o do quintal de casa pode, inclusive, ter o efeito terapêutico, mas é importante as pessoas saberem que não tem esse controle de qualidade e padronização.
E esse extrato feito em casa, ele também produz os efeitos alucinógenos?
Então, essa é um pouco da polêmica do tema hoje em dia, né? Nós temos no nosso país alguns grupos ou algumas pessoas que às vezes estão distribuindo ou vendendo algum desses extratos, e a verdade é que a padronização desses extratos é muito precária. Então, a verdade é que a gente não sabe exatamente o que tem nesses extratos. Às vezes, inclusive, extratos importados, que o pessoal pensa que vem de fora é melhor, nem sempre é assim. Então, a gente tem... Nós fizemos algumas análises aqui na USP e outros grupos de pesquisa fizeram em outros lugares do mundo análise desses produtos, e muitos dizem que tem, por exemplo, 5% de CBD, e vai analisar, não tem nada de CBD, ou tem, diz que não tem THC e tem muito THC. Então, né, os professores aqui do laboratório, meus coordenadores, professor Cripa, professor Zoar, professor Jaime, publicaram os relatos de algumas crianças que estavam sendo medicadas para epilepsia, né, o canabidiol tem esse potencial antiepilético realmente, e que eram extratos que tinham um teor alto de THC. Então, as crianças estavam dando sinal de intoxicação como se estivessem usado a maconha, literalmente. Então, vermelhidão dos olhos, uma série de efeitos psicoativos que, uma vez que passaram para o canabidiol puro, esses efeitos diminuíram. Então, assim, eu quero deixar claro também para as pessoas que o THC também tem efeitos terapêuticos. Então, não é uma molécula que não se possa falar, ela não é proibida. Entretanto, ela pode produzir esses efeitos psicoativos da maconha, pode causar dependência, alguns efeitos cognitivos, né, na memória, essas coisas que a gente não sabe o que acontece ao longo prazo nas crianças. Então, o canabidiol, ele tem um pouco esse perfil de ser uma substância um pouco mais segura, de não produzir esses efeitos adversos, como o canabidiol não tem qualquer potencial para causar dependência, até onde a gente sabe. Então, para as pessoas entenderem que mesmo os extratos de maconha podem ajudar algumas crianças, mas podem também produzir esses efeitos adversos associados ao THC. Então, a minha preocupação, a nossa aqui do grupo também, é que as pessoas, se tiverem acesso a esses produtos, que sejam produtos padronizados, né, para a gente saber o que a gente está dando para nossas crianças.
Vários estudos que já foram realizados aqui na USP Ribeirão, né?
Sim.
Eu gostaria que você falasse para a gente qual o mais relevante para a universidade e também para a população.
Pergunta difícil. Olha, eu diria, a minha opinião é que hoje em dia um tema que a gente está investigando, inclusive atualmente estamos investigando o efeito do canabidiol para alguns sintomas de Parkinson. Então, o Parkinson é uma doença neurológica bastante complicada, alguns neurônios, de determinados neurotransmissores vão sendo danificados no cérebro e a pessoa vai manifestando aqueles sintomas, os clássicos conhecidos, que é o famoso tremor. Entretanto, o tremor é apenas um dos sintomas. Tem os chamados sintomas motores, que o tremor é dos mais conhecidos, rigidez, mas tem os chamados sintomas não motores, que são ansiedade, depressão, problemas de sono. Tem um transtorno de sono que chama transtorno do sono REM, que é esse REM movimento rápido dos olhos em inglês, que a pessoa às vezes pode esmurrar ou chutar o companheiro do lado sem saber. É um transtorno que não tem cura. Então, o Parkinson também tem muitos... pessoas com Parkinson têm sintomas psicóticos. Então, todos esses sintomas não motores que eu acabei de citar, o canabidiol tem um potencial efeito terapêutico. Então, é uma molécula que eu diria dos estudos os atuais mais importantes. A gente mostrou em um grupo pequeno de pacientes com Parkinson, tanto que o canabidiol diminuiu os sintomas psicóticos dessas pessoas, melhorou o sono em pacientes com esse transtorno, e o mais interessante é que eles relataram uma coisa bem, eu acho bem, bem relevante, é a melhora da qualidade de vida e a redução do estigma, porque essas pessoas, certas pessoas que têm transtornos neurológicos, sofrem o estigma por ter aquele transtorno, que o estigma nesse caso seria o preconceito das outras pessoas, porque aquela pessoa tem aquele comportamento talvez estranho de, né, tá com aqueles sintomas de tremer, etc., mas é o que é, né? Então, achei interessante que o canabidiol, embora não tenha melhorado os sintomas motores, melhorou esses outros sintomas. Então, eu acho que de maneira mais relevante seria isso. E, claro, a questão da epilepsia de crianças e adolescentes que não respondem às medicações que estão disponíveis no mercado. Nós temos alguns relatos de casos, tem um estudo sendo planejado, para ver com crianças com epilepsia. O canabidiol, inclusive, em junho, se eu não me engano, junho, início de julho, foi aprovado pela FDA, que seria a versão da Anvisa nos Estados Unidos, aprovar o canabidiol para uso em duas síndromes infantis bem graves de epilepsia, síndromes de Dravet e de Lennox, e está aprovado para esses usos. Então, é muito provável que outros países, né, já tem uma perspectiva da Comissão Europeia, que controla as medicações lá, também autorizar o canabidiol por lá. E o Brasil e outros países devem seguir esse movimento.
Então não é qualquer caso que é aplicado o uso do canabidiol.
Não.
São casos específicos, mais graves, que não respondem a outros tipos de medicamento.
Sim, e eu acho muito importante essa sua pergunta pelo seguinte. Algumas pessoas, a gente sabe que a maconha tem um pouco essa... A maconha e os canabinoides, agora englobando tudo, a planta também. Então, um pouco essa polêmica, né? Porque é uma substância que tem efeito terapêutico, mas que algumas pessoas, é importante, que é uma minoria da sociedade, no Brasil, gira por volta de, às vezes, 4% ou menos de 10% a porcentagem da população de usuários de maconha. Então, é um grupo reduzido, mas tem essa polêmica do uso recreativo, etc. Então, é um tema que, às vezes, se mistura. Mas assim, as pessoas às vezes estão querendo começar o tratamento da epilepsia das crianças diretamente com o canabidiol. E as pessoas têm que entender que o canabidiol é algo que provavelmente está ajudando as outras medicações. Nesses estudos, as crianças não param de tomar as outras medicações. O canabidiol é dado em conjunto com as outras medicações. Então, para as pessoas entenderem que é uma substância que, sim, parece que veio para ajudar, mas que é algo coadjuvante. Não
complementa.
Sou médico, eu não posso dar alguma recomendação clínica, mas assim, pelo que eu tenho entendido, o tratamento deve seguir normalmente com as medicações até que estas falhem. Não, e outra coisa... Não são todas as crianças que respondem ao canabidiol. Então, não é uma mágica, não é uma panaceia que cura tudo. Seja para Parkinson, para epilepsia ou para outras coisas, como sintomas antipsicóticos, que nós também temos estudos, sintomas para controlar a ansiedade. Mas como qualquer outra substância com potencial medicinal, não ajuda todas as pessoas. Então, é importante também saber disso, que provavelmente vai ajudar, ao que parece, nessas síndromes específicas, mas tem muito estudo para ser feito ainda.
Então, o que consta hoje, no caso de indicação do canabidiol, hoje mais para epilepsia, né, e Parkinson.
Sim.
Porque fala-se muito, fala-se em várias outras doenças, né? Fala-se da esquizofrenia, glaucoma, dores crônicas, ansiedade, que você mesmo já falou, né? Asma, mas o que se tem realmente uma resposta efetiva hoje é epilepsia e Parkinson.
São muito boas as suas perguntas para deixar as coisas bem claras. No Brasil, o que está autorizado, é porque isso varia de país para país. Nos Estados Unidos, são 50 estados que têm autonomia para decidir. Então, tem estado que pode maconha medicinal, a planta, em extrato, evaporada, às vezes até fumada. Tem lugar que não pode, tem lugar que pode maconha recreativa, tem lugar que pode o canabidiol. Então, cada lugar tem. Então, no Brasil... É o que se chama uso compassivo, que está autorizado para o canabidiol. Então, são alguns usos restritos, as pessoas podem buscar informação na página da Anvisa. Se eu não me engano, são neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras que podem, quando as outras medicações não funcionaram, receitar o canabidiol para crianças e adolescentes com chamado isso de epilepsia refratária ou resistente ao tratamento. Então, isso já pode ser, já está autorizado para ser feito no Brasil. O que eu estou te falando de Parkinson é respondendo a sua pergunta dos estudos que eu acho mais relevantes, que são mais recentes. Com essa autorização da FDA, e pelo que a gente sabe, a Anvisa está favorável nesse sentido, é bem provável que esses outros usos, à medida que se for comprovando os seus efeitos terapêuticos, sejam sendo autorizados também. Eu imagino que, num futuro não muito distante, o Parkinson possa ser uma dessas enfermidades. Mas no Brasil, hoje, o que se pode mesmo é para epilepsia.
Só a epilepsia. Muito interessante. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre... você já falou mais ou menos, mas eu gostaria que você fosse bem claro. O canabidiol, ele causa efeitos colaterais para quem usa de forma medicamentosa?
A resposta mais direta é sim. Dificilmente você tem alguma substância, alguma droga, alguma medicação que não cause algum efeito, digamos, inesperado. Uhum. Então, quais são esses efeitos? Pelo que nós fazemos, né, o professor Antônio Zuade já pesquisa o canabidiol desde o início dos anos 80, né, o professor José Alexandre Kripp, Jaime Halaque vieram depois, nos anos 2000 para frente, pesquisando. Então, e hoje, em outros laboratórios do mundo, demonstraram que a administração de uma ou algumas doses de canabidiol em seres humanos não produz grandes alterações no corpo. Então, Você não tem efeito, praticamente efeito cardiovascular, nem de diminuir, nem de aumentar. Você não tem alterações em enzimas hepáticas. A pessoa não descreve um efeito que a gente chama que teria um potencial de abuso, que você poderia falar, nossa, que efeito agradável. Não, as pessoas às vezes nem percebem que tomaram o canabidiol. O que a gente vê descrito nesses ensaios clínicos com essas crianças, que, né, nos ensaios clínicos a gente costuma ver com mais rigor a evidência desses efeitos, positivos ou negativos. Então, sonolência, às vezes diarreia, alguns problemas gastrointestinais, mas são efeitos colaterais bem tolerados pelos voluntários. E muitas vezes são de muito menor impacto clínico na saúde das pessoas do que os anticonvulsivantes tradicionais. Então, mais uma vez, não é porque eu estou falando isso que as pessoas devem, quero usar o canabidiol primeiro. As coisas têm que ir no seu ritmo, mas realmente parece uma substância que produz muito poucos efeitos adversos. Não tem potencial para dependência. Se eu colocasse aqui para eu e você comermos 1 quilo de canabidiol, provavelmente a gente ia ficar com sono e talvez uma diarreia. Então, não é algo que eu acho que as pessoas tenham que se preocupar por efeitos adversos. Agora, uma coisa é fato também. Nós não sabemos o que vai acontecer com crianças que estão tomando canabidiol hoje e vão tomar todos os dias por anos. Nós não sabemos. Isso não existe esse estudo. Isso é o que a gente vai ter que acompanhar ao longo dos anos. Mas dada a gravidade dos casos dessas crianças com epilepsias, que algumas podem literalmente levar ao óbito e outras consequências menos graves, mas tão graves, de perda de movimento, funções cognitivas, coisas bastante terríveis. Então é por isso que está sendo autorizado o uso dessa medicação. Mas a gente tem que, como qualquer outra medicação, periodicamente monitorando essas pessoas e ver ao longo do tempo o que está acontecendo.
Sem dúvida. E é importante dizer também que o canabidiol, ele não cura, ele só atua em cima dos sintomas, né?
Correto.
Não é cura para a doença, né?
Correto.
As pessoas pensam que é cura, né?
A gente escuta histórias desde que, nossa, não funcionou nada, até histórias que seriam, digamos, próxima à cura, né? Que crianças que tinham muitas vezes, sem exagero, 100 convulsões num dia, que passam às vezes a ter uma ou duas ou até nenhuma. Então, para algumas famílias, é quase que uma cura, né? Mas é isso, tem criança que funciona, tem criança que não funciona.
Pela qualidade de vida dessas crianças, é uma cura, né? Pode
sim,
se dizer, né?
Claro, crianças que faltaram às vezes a se alimentar ou ter contato visual com os pais, que é uma coisa que só quem vive na pele sabe o que eu estou falando, mas coisa da criança às vezes balbuciar, ou poder se alimentar sozinha, ou interagir socialmente, coisas que não tinham mais.
Laboratórios brasileiros já produzem o canabidiol?
Não.
Não?
Não. Isso também, qualquer pessoa pode abrir a página da Anvisa agora e olhar, tem alguns produtos que são autorizados a serem utilizados no nosso país, nesse esquema que eu te falei de serem receitados. Então tem uma lista. Então nessa lista, a última vez que eu olhei, né, eu não olho ela todos os dias, mas até onde eu sei, a última versão anda mais atualizada, nenhuma das medicações que estava ali eram de origem brasileira, eram todas de origem de fora do Brasil, geralmente Estados Unidos. Então a gente tem alguns extratos, alguns produtos que são autorizados pela Anvisa, tem uma lista que está na internet, e até onde eu sei, se eu não me engano, todos são produzidos externamente, por enquanto.
Eu estou conversando com o Dr. Rafael Guimarães dos Santos, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Ele é biólogo, mestre em psicologia, doutor em farmacologia e pesquisador de substâncias psicoativas. Mas você não pesquisa só o canabidiol, né? Você estava me falando um pouquinho antes da gente começar essa entrevista que você também pesquisa e é também tido como uma substância medicamentosa o ayahuasca. Falei
correto,
corretamente?
Correto, certinho.
Que é o chá de Santo Daime, né? Que
correto,
as pessoas falam.
Sim,
fala um pouquinho pra gente sobre isso.
Ótimo, então, né, na verdade, o que eu pesquiso mesmo diretamente mais é a ayahuasca do que o canabidiol. Eu também pesquiso o canabidiol, estou em contato direto com os meus supervisores que pesquisam o canabidiol diretamente, mas as pesquisas que eu estou coordenando no momento são com a ayahuasca. Então, a ayahuasca, ela é uma bebida, um chá preparado com duas plantas da Amazônia, um cipó e um arbusto, o arbusto da família do café, que quando combinados tem uma, digamos, a preparação do chá, são fervidos juntos, produzem a ayahuasca. Então, É uma substância de origem amazônica, os índios usam, não sabemos desde quando, no mínimo centenas de anos, para os rituais religiosos, e mais ou menos no final do século XIX, início do XX, com a migração de brasileiros para a demarcação da fronteira do Brasil com a Bolívia, com o Peru, algumas pessoas do Nordeste, né, na época do ciclo da borracha, extração da borracha, conheceram a ayahuasca com os ribeirinhos, os indígenas da região, e criaram alguns cultos. O Santo Daime é um deles, tem a União do Vegetal, que é outro, que foi criado em Rondônia, e a Barquinha é outra, também criada em Rio Branco. Então, algo que até 1970 estava basicamente restrito à Amazônia brasileira, a partir de 80, 90 começou a ir para os centros urbanos, e de 90 para frente, hoje em dia, a gente tem igrejas, que são literalmente igrejas, são autorizadas, o uso da ayahuasca religioso e ritual é permitido no Brasil. Então tem igrejas que hoje estão na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, então se expandiu, são talvez pouco mais de 20 mil pessoas hoje em dia tomando ayahuasca no mundo. E o que a gente observou nos últimos anos, muitos relatos: ah, eu fui no ritual de ayahuasca, parei de cheirar cocaína. Fui no ritual de ayahuasca, parei de beber. Fui no ritual de ayahuasca, me lembrei da minha depressão, da minha relação com a minha mãe. A gente, será, né? Porque tem gente que vai na igreja pentecostal, vai no mosteiro budista, vai no terreiro de Umbanda, Candomblé, e também relata melhor. Então, será que o chá tem alguma propriedade? Aí foi daí que a gente começou a tentar pesquisar o chá fora desse contexto ritual, né? Aqui eu não fico nem de maracá, nem fazendo música, com minha roupa normal do dia a dia, num laboratório mais tranquilo, e a gente dá uma dose de ayahuasca para ver o que acontece com pessoas saudáveis, com transtorno de depressão e com ansiedade. Então a gente já viu em depressão que com uma única dose as pessoas relataram efeitos antidepressivos por 3 semanas. Então, isso é muito relevante, porque os antidepressivos, às vezes, tradicionais, demoram justamente essas 3 semanas para começar a fazer o efeito. Sim. Então, você tem uma substância, né, brasileira, de origem vegetal, alucinógena, que, de repente, as pessoas têm uma experiência um pouco estranha naquelas primeiras 4 horas, mas depois relatam bem-estar por 2, 3 semanas, a gente ficou bem animado. Então, isso foi um estudo sem placebo, e agora um estudo com colaboração com o Instituto do Cérebro da Universidade Federal de Natal. Foi feito um estudo com 30 pessoas com placebo e replicou-se esse efeito com 7 dias, né? Então, com uma única dose de ayahuasca, 7 dias depois, lembrando que eram pessoas com a chamada depressão resistente ao tratamento também, algumas já tinham testado 2 ou mais medicações, então relataram esse efeito de melhora. Agora, o que é importante dizer? Isso não é uma medicação, isso não é um tratamento aprovado, isso é um estudo experimental. Então, que as pessoas entendam que nós não encontramos a cura para a depressão e nem nós demonstramos de maneira definitiva que a ayahuasca é um antidepressivo. Então, realmente é um resultado promissor, mas que ainda tem que ter mais pesquisa para a gente saber exatamente o que a gente está observando. E também vamos tentar fazer um estudo com ansiedade social, pessoas que têm dificuldade, às vezes, de fazer o que eu estou fazendo, dar uma entrevista ou falar em público, dar uma aula, que a gente quer ver se a ayahuasca pode diminuir a ansiedade dessas pessoas. E também estamos planejando um estudo com alcoólatras. A gente também ouviu muitas histórias de pessoas que vão nesses rituais e param de usar principalmente álcool e cocaína. Então a gente também quer estar interessado nessa área de pesquisa.
Muito interessante. E há quanto tempo você pesquisa ayahuasca?
Aí você vai revelar a minha idade para as pessoas. Então, eu comecei na graduação a pesquisar com ratos, com animais, isso lá em 2004, 2005, graduado em biologia. Aí eu fiz o mestrado também com a ayahuasca, fui numa igreja, inventei um placebo lá, fiz um duplo cego com as pessoas da igreja para saber diminuir a ansiedade, depressão, sintomas, e diminuiu. E aí fui fazer o meu doutorado em Barcelona, na Espanha, também com a ayahuasca, lá já administrando num contexto de hospital. A ayahuasca em cápsulas, desidratada, era outra forma de encarar, né, a pesquisa. E aí em 2012, 2013, eu voltei para o Brasil e vim aqui para a USP, porque estavam já acontecendo esses estudos com depressão e outros estudos com neuroimagem, para ver o que acontece no cérebro enquanto a pessoa está tomando ayahuasca. Então, tem um estudo com neuroimagem muito legal do nosso grupo, que mostrou que a área do cérebro relacionada com o processamento das imagens é como se a pessoa estivesse olhando para uma laranja com o olho aberto, essa área tem um sinal, digamos, na máquina de ressonância. E aí quando a pessoa tomava ayahuasca, o sinal era parecido, só que a pessoa estava de olho fechado. Então é como se a pessoa estivesse vendo uma laranja aberta, só que ela estava com o olho fechado, sob o efeito da ayahuasca. Então relatando como que essa capacidade de imaginação parece ser realmente potencializada pela ayahuasca. Por isso que é muito comum, tanto no contexto indígena quanto no contexto das igrejas brasileiras, é o relato de mirações ou visualizações de imagens. Então, as pessoas, às vezes, a gente vê isso no laboratório, a pessoa pode ficar um pouco mais introspectiva, às vezes relata as coisas mais simples, como vi algumas formas geométricas, até cenas um pouco mais complexas de lembrar de uma discussão que eu tive com a minha mãe. Então a gente vê isso, a nossa postura é deixar as pessoas bem tranquilas, né? A gente tenta não interferir na experiência, a não ser que a pessoa peça. Então a nossa perspectiva é bem de observar e não interferir muito. Então não tivemos qualquer problema até hoje de reação adversa com a ayahuasca, mais do que o esperado, vômito.
Isso que eu ia te perguntar, né? Mas aquelas reações que a gente normalmente ouve mesmo falar que depois de utilizar o chá acontece, né? Que as pessoas vomitam e...
Sim.
Isso acontece.
Sim, o vômito é comum, a gente não inibe. A pessoa vomita, o experimento continua, faz parte da nossa observação, vamos ver o que é, o que acontece, deixando a pessoa tranquila. E também essa questão mais de alteração da percepção, ela é mais tranquila, ela se restringe a um momento no tempo, então não é que a pessoa fica tendo alucinações de maneira, né, descontrolada, ou então a pessoa costuma ficar um pouco de olho fechado e relata mais algum tipo de visão de olho aberto, mas é... Até agora a gente tem conseguido fazer de forma bem, bem segura e tranquila aqui na USP.
Essa sua pesquisa, o canabidiol, aqui a gente falou que separa substâncias, né, da planta e tal. No caso da ayahuasca, não.
Não, a gente usa a ayahuasca exatamente igual é utilizada nas instituições religiosas, sim. Inclusive a nossa ayahuasca, ela vem de uma instituição religiosa.
Maravilha. Eu gostaria que, para encerrar... finalize da forma como você quiser, o que você quiser falar sobre o seu estudo, alguma coisa que de repente a gente não citou aqui, fique à vontade.
Não, dizer que o canabidiol realmente é uma substância que vem da maconha, mas não é igual à maconha. Os principais potenciais terapêuticos são antiepilético, ansiolítico, antipsicótico e agora na questão do Parkinson. E... as pessoas um pouco ter às vezes paciência um pouco com a gente, porque querem às vezes respostas rápidas e, né, o canabidiol já, e é difícil às vezes fazer experimento, conseguir os voluntários e conseguir demonstrar que aquilo realmente funciona. Então um pouco saber que nós temos realmente confiança e esperança nos potenciais terapêuticos do canabidiol, mas que tem uma série de passos burocráticos que a gente tem que passar para que essa substância chegue corretamente para as pessoas.
E até por responsabilidade, né?
Com certeza.
É um experimento muito importante, né? E a gente não pode atropelar os passos aí,
com
né?
Com certeza.
Eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui no Saúde Sem Complicações. Eu conversei aqui com o Dr. Rafael Guimarães dos Santos, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Ele é biólogo, é mestre em psicologia e doutor em farmacologia. E é pesquisador de substâncias psicoativas. Aqui nós falamos sobre o canabidiol e também sobre o ayahuasca, né? O chá de ayahuasca, Sundaime, dessa forma que nós conhecemos, né? Agradeço muito a sua presença. E você, nosso ouvinte, restou alguma dúvida? Quer saber de alguma coisa aqui que, de repente, nós não perguntamos para o Dr. Rafael? Escreva para a gente, para o imprensa.rp@usp.br. O Saúde Sem Complicações vai ao ar às terças-feiras, à 1 da tarde, com reprise no domingo, às 5 da tarde. Muito obrigada por sua audiência e obrigada mais uma vez, Dr. Rafael.
Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.